Bienvenido a Siervos, un podcast de los Siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Hola mi gente bonita, bienvenidos a Siervos. Hoy tenemos un invitado especial desde Brasil.
No necesita presentación el único, el inigualable, el rey de los carniceros en la hermandad, Paulo Machado da Costa, que jux mijo.
¿Cómo estás, Chino? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios. Bueno, aquí estoy con Paulinho. Como dije, no necesita introducción, pero háblanos un poquito, introducirte, Paulo.
Bueno, ya que Chino dijo, pues el carnicero, esa es la forma más, tal vez, más destacada. Pero mi nombre es Paulo, pues soy de Brasil, siervo de la palabra, hermano de compromiso de por vida hace 3 años, y pues aquí estoy viviendo en Costa Rica, con esta casa de pura calidad.
Amén. Vean, este episodio, le invitamos a Paulinho para que viniera y nos compartiera un poco de su vida, y realmente lo que quiero que él haga, es que nos hable casi que solo portugués. Y ya no se puede eso, ya no puede hablar portugués puro.
Sí.
Pero yo le pedí a él que nos hablara solo portugués. ¿Saben por qué? Yo estuve con él ahora en Brasil a inicios de año y para mí fue muy impactante escucharlo hablar portugués. Y me di cuenta de que realmente él vive en otro idioma. O sea, es muy parecido el portugués con el español. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y a mí me impactó. Entonces, más bien yo quisiera a ustedes darles una muestra de lo que este hombre vive todos los días, 24/7 en medio de hispanohablantes.
Muchas gracias, Chino.
Entonces, contanos un poquito cómo estuvo para vos este viaje a Brasil a inicios de año. ¿Cómo fue servir con otros hermanos de la Espada del Espíritu allá, con tu gente, en tu pueblo?
Sí, bom, já que é para falar português, sí. Para mim é mais difícil agora falar português estando aqui em Costa Rica, porque a minha mente pensa que estou aqui, então tem que falar espanhol. Ah. Mas foi uma experiência muito boa, principalmente por não ter ido sozinho para o Brasil, depois de 10 anos de estar na Espada do Espírito, pois é a primeira viagem que faço com alguém da Espada do Espírito, especialmente com um servo, com Tino e alguns irmãos e irmãs de outras comunidades. Para mim foi impactante ver a obra de Deus que já começou. Agora, se pergunta, assim, talvez mencionar duas coisas interessantes para mim, como vivi. Primeira foi saber que o tempo é de Deus. Faz 10 anos, não tinha nada e Deus tem um momento dele. E para mim foi... Assim, faz 10 anos eu deixei essa obra, assim, no sentido, Senhor, aqui entrego. Se é sua, não vai depender de mim, o tempo é seu. E realmente agora parece que sim, é o tempo de Deus. E a segunda coisa foi ver as pessoas que estão aí, ou seja, parte das pessoas, minha família está relacionada, alguns amigos que já conheciam, que estão aí. Então, pois, ver que Deus faz a obra com as pessoas que Ele quer, não com o que a gente pensa.
Sim, sí, que bueno que dices isso, porque para mim foi algo parecido com Guatemala. Eu creo que todos temos algo en el fondo de quando estamos em, bueno, al menos para mim, para outros mais, en el proceso de discernimento, como regresar a tu tierra, a servir, a construir comunidad. Es algo que está en nuestros corazones y qué importante lo que decís de que es la obra de Dios y es en su tiempo, en su voluntad y con los que Él quiera. Qué bueno, mae. ¿Cómo ha estado el reto del español para vos? ¿Qué pensás?
Bueno, sigue siendo un reto, un desafío. Yo falo que el español para mí... Bueno... Só viviría... Bom, vivo num país que fala espanhol, mas eu acho que... Pensando na minha vida, só aceitei esse desafio porque era para Deus.
Lo aceptaste porque era para Deus?
Sim, nada mais. Porque se fosse para buscar um trabalho em outro país, eu acho que não faria. Se fosse para passear e de repente, namorei ou gostei de alguma pessoa e vou ficar aqui para casar, jamais. Eu acho que é só por Deus mesmo, porque o idioma em si é parecido, Mas a cultura, pois, tem todos os seus detalhes que são diferentes. Claramente, com a graça de Deus, desfruto.
Claro. ¿Qué te gustó más, aprender español o aprender inglés?
Ou seja, mais bem sobreviver mais com o espanhol. Porque com o inglês aprendi, mas foi pouco tempo. Então, acho que os 2 anos que eu morei lá, foi o primeiro ano sobreviver, o segundo ano entender as coisas bem e poder passar bem. Mas se comparo o espanhol com o inglês, pois o espanhol é muito mais fácil e também a aproximação que tem do português, né?
Claro.
Então é mais fácil.
Claro. Sí, de hecho, qué bueno que mencionas eso de que el español y el portugués se parecen. Ahora que estuve con vos sirviendo allá, sí, se parecen mucho, que a mí personalmente me costó cambiar el chip, cambiar el cassette de español a portugués. Y yo creo que mi apreciación por vos en estar sirviendo en un contexto, en circunstancias en donde sí, entendés la mayoría de las cosas, pero que no, o sea, no es como directo, ok, ya entendí todo al 100%, yo creo que, wow, gracias por tu sí, gracias por aceptar el llamado del Señor.
Sí, yo falo que muchas veces para mí ainda es difícil cuando estoy cansado, cuando ya el cuerpo está cansado, la mente cansada, para hablar español es como, tiene una lucha ahí ainda.
Sí, yo estaría igual que vos, luchando por hablar español ya con la mente cansada. A ver, contanos un poco en dónde estás sirviendo actualmente, qué te toca hacer, cuál es tu rutina de servicio, aquí en la casa también, a qué comunidad estás sirviendo, contanos un poco en dónde estás ahora.
Bom, aqui em Costa Rica tem duas comunidades, bom, três comunidades, mas aqui próximo está o Árvore de Vida, não? E Fonte de Vida, em Heredia. Esse é o meu serviço atual, pois aí participo do grupo de, como coordenador em treinamento, não? Participo do conselho de coordenadores. É o meu trabalho principal, pois é trabalhar pendente, é estar trabalhando com jovens. Então, tem um programa de adolescentes que tem alguns jovens, supervisar quem dirige o programa em si, dentro da comunidade. Mas a gente participa, os adolescentes participam da comunidade Árvore de Vida, no programa que tem lá. Então, a gente está pensando, pois, em algum momento, começar um programa de adolescentes aí. Então, é animar e fortalecer isso. Também com os universitários, 100 cristianos em marcha. Agora, esse ano, estou supervisando o novo diretor. Então, tem sido uma experiência diferente de não estar à frente, mas estar aí apoiando, dando visão e treinamento. O treinamento, agora, sim, sinto mais com essa função de ajudar eles no treinamento. E com uma missão nova que começou ano passado, de solteiros. O nome se chama Torre de Fogo. Tem sido uma experiência interessante aí, porque nunca tinha trabalhado com solteiros em si, então, ao mesmo tempo que começo a servir, é aprender também o outro ambiente, não? E ajudar o irmão que dirige aí. Parte de estar no conselho, pois, é estar também na parte de ensinamentos, não? De dirigir a assembleia, assim, e também o treinamento que tem na comunidade, de formação de responsáveis pastorais,
claro.
Formação de líderes maiores também, pois facilitar e que o treinamento possa suceder. Então tem sido interessante, tem sido um bom tempo. São 3 anos aí em Fonte de Vida.
Uau, passa o tempo rapidíssimo. Sim.
Rápido.
Sim, estás com as mãos llenas, hermano. E aqui na casa, como nos está servindo? O que toca fazer?
Sim, aqui na casa, a minha função tem um nome nos servos, a gente chama administrador, não? Um steward. Pois, não vou falar, bom, seria que seria, como seria administrador?
Administrador, sim.
Aquele que está responsável, pois, de que a casa funciona bem, manutenção da casa, mas também o horário, as funções, estar pendente dos irmãos que viajam, que vão sair ou entrar, pois estar pendente da maneira geral da casa, não? Não é a mamãe da casa, mas é como uma função de uma pessoa que está cuidando de que, pois, quem entra, quem sai, aonde vai ficar, os hóspedes também. E, pois, eu acho que mais que isso, não? Cuidar de... Essa é a administração da casa, a mais básica que tem, basicamente.
Que graças por tu serviço. Hermanos, se vocês tuvieran a Paulinho em suas casas, outra história cantaria. Este homem tem muitos dones, muitos talentos. E não há... Bueno, me imagino que sí debe haber alguna cosa que no se pase.
Claramente.
Pero yo no la he descubierto todavía. Hablando de trabajo, ya que tocamos el tema de Brasil, ¿qué otras cosas hiciste antes de ser misionero? ¿Dónde trabajaste? ¿Cuántos trabajos has hecho? ¿Qué has tenido?
Bueno, yo hacía así una historia resumida, ¿no? Porque a mi familia es bien grande. Bueno, en casa somos... são três mulheres e quatro homens, mas também os meus tios todos são família grande, ou seja, meu pai e minha mãe têm vários irmãos. E participei de algumas dessas aventuras de cada tio, por exemplo, meus tios caminhoneiros, então ajudava eles com caminhão. Meu primo que tem um açougue, não, uma carniceria, pois ajudei muitos anos com ele, então fui o famoso carniceiro, o açougueiro. Também trabalhei, eu quando era criança, a gente morei, mas minha família, nós moramos no interior, ou seja, uma cidade...
Em campo,
exatamente.
Hasta que edad viviste?
Dos 4 aos 12 anos.
Okay.
E nesse tempo, pois, o que você faz no campo? Ordenha a vaca, tirar leite da vaca, cuidar da galinha, cuidar dos ovos. A gente aprendeu coisa do campo, ou seja, a semear, não sembrar, semear milho, feijão. Sim,
claro.
Sim, ter uma horta onde você possa ter a verdura, não? O alface. Coisas que também a gente aprendia, pois, muito com a minha avó paterna, que ela me ensinou a matar galinha, sabia matar galinha e todos esses detalhes que a gente aprende porque é o dia a dia do campo. Né? Também depois que comecei, meu pai voltou para a cidade com toda a família. O trabalho principal foi no açougue. Mas depois comecei a estudar, fazer a universidade, não, estudo universitário, e comecei a trabalhar numa empresa de transportes. Aí sim mudou completamente o ramo, não, de para a área administrativa, na área de finanças. Depois fui trabalhar numa empresa de produção de medicamentos, Johnson & Johnson, e aí foi uma área de logística, foi mais outro aprendizado aí. Logística dentro de uma empresa e também na produção. Nesse tempo tive a oportunidade também de ajudar meus tios, tanto em caminhão, depósito de materiais de construção, coisas que a gente faz pela necessidade. E também estudei em um colégio técnico em telecomunicações. Então cheguei a trabalhar um ano com telecomunicações, instalar telefones. E cabos ou sim, redes, claro. Não, sim, redes de
sim, claro.
Sim, empresas e casas também.
Ven que una vez, hace ya casi 10 años, estábamos buscando entretenimiento para una reunión de los siervos. Íbamos a ver varios, Paulinho y yo estábamos en formación, y yo soy un ingeniero en electrónica, y como Paulinho nos contó ahorita, él fue un técnico de electrónica y telecomunicaciones, entonces sabía mucho de circuitos. El asunto fue que este hombre fue a Radio Shack, compramos unos circuitos ahí, resistencias, etcétera. También creo que un par de transistores, y hicimos uno de estos aparatos de electroshock que en México le llaman el toque-toque, toques-toques. Entonces el asunto fue que jugamos toques-toques ese día. Bien, por eso es que yo les digo que yo todavía no he descubierto qué no puede hacer este hombre. Paulinho, mira, te voy a lanzar una serie de palabras.
Ok.
Y quiero que me respondas con la primera palabra que se te viene a la mente.
En portugués.
En portugués. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y te digo Biblia, vos me decís palabra de Dios, por decir, lo primero que se tenga a la mente.
Ok.
Entonces aquí va. Cuchillo.
Afilado o afiado.
Discípulo.
Radical.
Siervo de la palabra.
Uh, Agora me pegou. Aliança.
Aliança. Futebol.
Eu ia falar um nome, mas joga bonito.
Joga bonito. Missão.
Sempre o coração de missionário.
Amém. Vean, esto es una de las cosas que a mí más me ha impresionado de Paulinho, que tiene un espíritu misionero. Contanos brevemente, ¿de dónde te surgió ese espíritu misionero y discípulo?
Interesante, porque, o sea, si pienso en esa historia, yo cuando era más joven pensaba en ir por seminario y ser padre. Tinha um anelo no meu coração, uma inquietude, né?
Claro.
Claramente não passou nada disso, eu fui trabalhar e comecei a estudar na faculdade, tudo. Acabou minha graduação, aí foi quando eu realmente pensei, uau, agora posso ser missionário, porque os planos que eu tinha já se cumpriram.
Uhum.
E um plano que não tinha sido cumprido, ou seja, um plano que nunca fiz foi ser missionário.
Uhum.
Agora, de onde vem isso? Eu, quando fui para Angola, Deus foi preparando as portas, aí abrindo os caminhos, não? E uma das coisas que fiquei sabendo na missa de envio, que aí no Brasil tem essa missa de envio, que os salesianos fizeram para ir para Angola com os salesianos.
Uhum.
E um dos padres que estavam aí foi companheiro de seminário com meu pai. Nunca conheci ele, ou seja, simplesmente vi nessa missa e ele falou, sabe o quê? Eu conheci o seu pai. A gente morou junto em um seminário de Lavrinhas, que é uma cidade próxima a onde vive minha família.
Uhum.
E o seu pai tinha um sonho que era ser missionário. Bom, eu acho que você está realizando esse sonho. Então, eu não sei. Eu penso que talvez algo claramente que Deus colocou no meu coração, mas que meu pai nunca me contou nada. Meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Eu nunca fiquei sabendo nenhuma dessas histórias. Mas depois foi interessante pensar nisso aí como, uau, Deus tinha um plano também para mim, porque talvez foi um sonho, um desejo do meu pai que realizou depois de anos. Interessante. Bom, saiu com a graça de Deus. Pensava em ter minha família no Brasil, trabalhar, mas nada disso aconteceu. Deus tinha um plano diferente. E aqui estou.
Uau.
Um pouco confuso, mas essa é a história, resumida.
Se em algum momento da vida vocês se topam a Paulinho, pídanle que les cuente a versão extendida. É muito, muito anis. De hecho, hace pouco nos contou um testemunho que tuvo quando ele estava regressando, do tempo que ele estuvo em África. Também nosso hermano sirvió em África, em Angola. Y él estaba regresando hacia Brasil, así es, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? De Angola para Brasil.
Y que aún, ¿verdad? Ya en el vuelo de regreso, se topó un brasileño en Sudáfrica. Y es una historia magnífica. Pero esa es digna de otro podcast. Vamos a tener otra donde solo esté Paulinho, solo donde esté contando historias de su misión.
Perfecto.
Bueno, vamos a ir terminando, Paulinho, y me gustaría que nos compartas algún mensaje de esperanza para todos los que nos están oyendo. Contanos, ¿qué ha estado diciéndote el Señor?
Bom, claramente que a gente está num tempo não normal, não diferente. O sábado passado, na celebração do Dia do Senhor, para mim me marcou muito porque é algo que Deus já vem falando e ficou mais claro, ou seja, Deus é o mesmo. Hoje, amanhã e sempre será o mesmo. E para mim, uma das coisas que fica claro, claramente, nesse sentido, ou seja, Deus é o mesmo. Ele sigue atuando, fazendo as maravilhas, milagres, como sempre fez. Então, por isso que vale a pena viver a vida de uma maneira radical, intensa, com o amor de Deus. Mas também está o tema de que, se a gente pensa que a nossa vida é passageira e nossa relação com Deus sempre pode melhorar, então é um tempo, sempre vai ser um tempo oportuno para melhorar essa relação, pois claramente que nesse tempo de quarentena muitas coisas são favoráveis, outras não, mas sigue sendo o tempo para aproximar de Deus, pois espero que todos nós possamos crescer nesse dia a dia, não? De aproximar a Deus e melhorar nossa relação com Ele. Bom, e se isso serve de ajuda, pois que Deus abençoe a todos.
Não, claro que sirve, claro que sirve. Más bien, gracias, gracias por compartirnos esto. Son tiempos duros, sin precedentes, pero el Señor es más fuerte.
Ah, siempre.
Mucho más poderoso. Y cada vez crezco en la esperanza de que Él está en el control de todo esto. Tal vez no nos gustan las circunstancias, pero Él está al mando y yo creo que Él va a sacar lo mejor de nosotros en esta ocasión.
Qué bueno, así sea.
Amén.
Amén.
Valeu, cara.
Valeu, cara.
Obrigado.
De nada, que Deus te abençoe, cara. Joga bonito.
Y también, antes ya de, bueno, antes de concluir y despedirnos, quiero enviarle un afectuoso saludo a todos los que nos han estado escuchando. Sé que nos han estado escuchando desde Honduras. Especialmente hemos recibido buenos comentarios de Adel y Alicia Chaín. También sé que nos han estado escuchando aquí en Costa Rica, la familia Fernández, en el grupo Kairos en Brasil.
Sí.
Creo que nos han estado escuchando. Les mandamos un fuerte saludo a todos. Estamos juntos. Y bueno, nos vamos. Al ratón le gusta el queso y a la ardilla la tortilla. Dios los bendiga.
Gracias por escuchar, siervos. Si quieres saber más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org.